criou condições para que, criou condições boas para que se pudesse fazer algo extremamente importante. Qual seja, dá condições para reduzir um pouco a carga tributária. A CPMF não resolveu a questão tributária brasileira. Nós ainda continuamos sendo o país de mais altas taxas de juros do mundo, da mais alta carga tributária no plano interno. Então, mas, de alguma forma, a exclusão dessa contribuição fez com que se reduzisse um pouco, a carga tributária com a qual nós, infelizmente, convivemos. Por isso, senador Geraldo Mesquita, eu quero cumprimentá-lo mais uma vez, dizer que o desempenho de Vossa Excelência não nos surpreendeu pelo seu talento, pela sua cultura, pelo seu espírito público, e eu quero aproveitar a ocasião para dizer que esse discurso, para todos nós, é muito importante, porque, de alguma forma, chama a atenção do seu Estado e do país para a solução dos problemas mais angustiantes da região norte, que é uma região que precisa maior atenção do governo federal. Então, eu cumprimento Vossa Excelência e desejo que Vossa Excelência continue com seu espírito público a lutar pelo seu Estado e pela sua gente. Muito obrigado,
Vossa Excelência. Senador Marco Maciel, muito obrigado e agradeço, inclusive, por ter tido a oportunidade de privar com Vossa Excelência, aprender com Vossa Excelência aqui nessa casa, um homem público correto, atencioso, dedicado, e que tanto serviço já prestou e prestará ainda a esse país, a sua terra tão querida, Pernambuco, onde nasceu minha mulher. Levo de forma confortável a lembrança de tantas passagens aqui e que tiveram a participação decisiva de Vossa Excelência. Se a gente pudesse eleger aqui fatos, situações, eu diria a Vossa Excelência que no meu rol daquelas eleitas e escolhidas estão aquelas situações em que trabalhamos e batalhamos aqui nessa casa e nas quais a presença e a participação de Vossa Excelência foram sempre muito importantes e decisivas. Muito obrigado pelo seu aparte. Senador Mozarildo, que me pede uma parte, com muito prazer.
Senador Geraldo, conversei muito com Vossa Excelência antes que Vossa Excelência definisse a sua decisão de não concorrer nesse pleito passado. E, obviamente, essa é uma questão muito de foro íntimo, mas tenho certeza que a decisão de Vossa Excelência foi justamente fruto, não diria das decepções, mas pelo menos dos desencantos com a legislação eleitoral, com a forma como se processam as eleições, com a conduta de certos agentes políticos que não primam pela independência, pela coerência, pela liberdade de ações. E, portanto, o Acre ficou privado, obviamente, da participação de Vossa Excelência. E quero aqui deixar um apelo que eu tenho feito a todos que estão deixando o mandato. Que deixar o mandato não seja o motivo para deixar a política. Porque a política não pode prescindir de pessoas sérias como Vossa Excelência, que tem princípios, que defende ideias de fato e não se preocupa apenas com a troca de favores, que infelizmente está se tornando, na visão inclusive dos meios de comunicação e da população, como prioritário, como se prioritário aqui fosse fazer essa barganha por liberação de emendas, que é realmente, eu diria até que é uma imoralidade e uma ilegalidade, porque essa liberação de emendas não cumpre os princípios que regem a administração pública, que é justamente a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Nenhum desses princípios são observados na liberação dessas emendas. E o Tribunal de Contas da União, instado por mim e por outros senadores, já inclusive oficiou ao Ministério do Planejamento, ao Tesouro Nacional, para que estabeleçam e que expliquem os critérios para essas liberações. Porque o critério que existe realmente, você já colocou muito bem aí no espelho das suas emendas. É o critério apenas de liberar para quem agrada. E libera um pouquinho para quem não está agradando, quem é oposição, quem tem uma posição independente. E aí, para dizer, não liberou nenhum tostão. Libera um décimo do que você coloca, com muito trabalho na Comissão de Orçamento. Mas, Vossa Excelência aborda um tema que, aliás, como eu disse, foi talvez a motivação da sua desistência de continuar na vida pública, que é essa questão da reforma do Código Eleitoral. É urgente. Não é possível haver eleição sobre essa legislação que está aí. Uma legislação frouxa, cheia de brechas, um calendário eleitoral que permite que, por exemplo, agora estejam sendo diplomadas pessoas que estão com processos ainda pendentes de julgamento, que permite que assumam, em 1º de janeiro, pessoas que estão claramente envolvidas em falcatruas. Portanto, esse calendário eleitoral tinha que a eleição de ser puxada mais para frente, de forma que chegasse no fim do ano com todos os processos julgados, nenhum pendente, nenhuma ação pendente. Porque os maus, os desonestos, apostam inclusive nisso. Gastam fortuna, como foi no caso da eleição para governador no meu estado, e aí sabem que não dá tempo de ser julgado, ele assume e aí continua no mandato. E aí, com o poder do mandato, com o dinheiro que ele dispõe para pagar bons advogados, vai procrastinando e, às vezes, termina o mandato sem ser julgado. Eu espero, inclusive, que a Justiça Eleitoral, que tem sido muito revolucionária ultimamente, de fato, faça com que a lei seja aplicada. E a minha esperança é nesse Código Eleitoral que está sendo elaborado por uma comissão composta aqui no Senado, de juristas de renome, para que a gente possa discutir e aprovar essa reforma, para que na próxima eleição municipal nós já tenhamos um novo Código Eleitoral. Senão, vamos ficar malhando em ferro frio, porque é a questão do financiamento, é a questão da compra de voto, da compra até de abstenção. Quer dizer, o cidadão, para não ir votar, pega dinheiro. Isso aconteceu no meu estado, está provado, inclusive. Então, é um absurdo isso. A questão que você coloca aí, reforma tributária, por exemplo. A única reforma tributária que foi feita nesse país nos últimos anos foi feita pelo Senado, que foi a eliminação da CPMF. Foi a única reforma tributária feita. O resto não é, é o contrário. É só aumento de carga tributária. Então, não penso que seja falta de vontade. Todo mundo fala nisso. O que acontece é falta de vontade do poder executivo de fazer. Porque é ele que não quer abrir mão dos impostos. Porque o único imposto que a União divide... Os únicos impostos que a União divide com os estados e municípios são o imposto de renda e o imposto sobre produto industrializado. O resto, tudo, é para o governo federal. Então, como é que ele quer fazer reforma? Não quer. E, por fim, eu quero dizer a Vossa Excelência que há uma reforma que eu diria até, para parodiar algumas pessoas que gostam de dizer isso, a mãe de todas as reformas, que é a reforma que beneficia o cidadão em primeiro lugar. Qual é essa reforma que eu digo? É a reforma da saúde. Foi feito uma pesquisa pelo Ibope, em todo o Brasil, disparadamente, a maior preocupação, o maior anseio da população é por uma saúde eficiente. E do jeito que está a nossa saúde, o sistema de saúde hoje não está mais na UTI, não, ele está em estado terminal. Nós temos que mudar urgentemente o sistema de saúde para que o cidadão, que é que interessa as nossas ações, possa se sentir seguro no que é, digamos, o maior... dom que Deus deu ao ser humano, que é a vida. Para ter vida tem que ter saúde. Então eu quero terminar dizendo a Vossa Excelência e dando o meu testemunho ao povo do Acre, ao Brasil, de que Vossa Excelência é um senador sério, independente, que trabalha com a sua consciência em primeiro lugar e com a preocupação com o seu estado e com o Brasil. Portanto, quero concluí dizendo, não saia da política, senão Vossa Excelência só estará ajudando os maus a ocuparem cada vez mais espaço.
Senador Mazarino, muito obrigado. Sair da política não, porque a gente é animal político. Mandato talvez jamais, mas sair da política também jamais, né? Vamos continuar futricando, como se diz na rua, né? Vamos continuar na militância política. E quero agradecer, inclusive, por Vossa Excelência trazer à tona a necessidade de o país, os governos, esse parlamento se voltarem para, eu não diria nem reforma, senador Mandarino, mas a reestruturação do sistema de saúde nesse país. Quando me referi àquelas, eu me referi apenas àquelas duas reformas, mas não excluí que outras são extremamente necessárias, e Vossa Excelência foi muito feliz quando trouxe à baila a questão do sistema de saúde no nosso país. Quando a gente observa, senador Buarque, no Acre, no Piauí, no Rio, em qualquer lugar, não é? Que a grande parte da população brasileira vive um verdadeiro terror, para receber assistência médica, hospitalar, ambulatorial. É uma coisa que dói no coração da gente. Isso precisa ser revisto no nosso país, não é? É uma crueldade que se comete contra a maioria do povo brasileiro, que não tem como pagar um plano de saúde, que não tem como receber de forma privada um atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, e se sujeita àquilo que a gente acha que é uma coisa fantástica, o SUS, não é? Na sua formulação ele é fantástico, mas na sua execução é um desastre no nosso país, um desastre que maltrata, judia de forma perversa com a maioria do povo brasileiro. Portanto, eu queria agradecer a Vossa Excelência, trazer, introduzir no meu pronunciamento essa lembrança tão importante para tanta gente nesse país, e dizer também da alegria que foi para mim conviver durante todo esse tempo com o companheiro que nunca esquece a Amazônia, nunca esquece Roraima, né? A ponto de assumir a presidência de uma comissão importante nessa casa, que tratou, levando para o debate reitores, pessoas de referência na nossa Amazônia, para discutir o que se passa ali, o que deve acontecer, o que deve ser feito com a nossa bela e pujante região. Portanto, obrigado também pelo privilégio de ter acompanhado Vossa Excelência, não só nessa comissão, mas nessa casa durante todo esse tempo. Muito obrigado, senador Mozarildo. E, para finalizar, concedo ao senador Cristóvão, que tanto me estimulou a vir aqui a essa tribuna prestar contas do que fiz, uma parte com muito prazer.
Senador Geraldo Mesquita, é verdade, eu tinha esquecido que, em conversa com o senhor, tinha dito que valia a pena deixar o registro nesse momento em que o senhor se despede dessa tribuna, talvez por algum tempo, talvez para sempre, mas não se despede de nós nem do Brasil. Mas enquanto o senhor falava, eu estava pensando que o senhor é o único senador aqui que eu trato, às vezes, pelo diminutivo de Geraldinho. Nenhum outro eu trato pelo diminutivo. Tem alguma razão para isso? Não é pelo tamanho, que eu sou mais baixinho que o senhor. É alguma razão do ponto de vista de uma relação carinhosa que eu passei a ter ao conviver com o senhor aqui e nas viagens ao Uruguai por conta do Mercosul, e também pelo respeito que eu fui adquirindo pelo seu discurso, por seus discursos. O senhor é um dos senadores que trata aqui de muitos assuntos, todos os assuntos fundamentais da vida brasileira. Eu estava anotando aqui, por exemplo, mesmo nesse discurso, o senhor não deixa de tocar no aspecto fundamental da carga fiscal, mas nunca esquece a Amazônia como tema central do seu discurso. Fala sempre da necessidade de uma reforma política nesse país. Nunca deixa de falar, quando é preciso, sobre os aspectos de um país dividido entre ricos e pobres. Fala de educação, toda vez. Lembra muito da cultura, até porque é um praticante dela, de diversas formas, sobretudo com as bibliotecas, com a biblioteca que criou lá em Rio Branco. Isso faz com que, aos poucos, todos nós tenhamos adquirido uma relação de amizade e de respeito. Além disso, é um dos frequentadores dessas sextas-feiras que o senador Monsanta, viu, Monsanta? Ele fala assim com a gente, que o Monsanta tanto se refere. Essas sextas-feiras em que a gente consegue não apenas mostrar que o Senado funciona às sextas, mas também falar com mais tempo, com mais liberdade. Por tudo isso, não tenha dúvida que nós vamos sentir muito sua falta, e eu também. Mas eu tenho certeza que não será falta da sua militância por um Brasil melhor, como o senhor já disse nesse discurso. Um grande abraço, Geraldinho, e vamos estar juntos, aqui, fora daqui, mas a gente vai continuar junto na luta que o destino levou cada um de nós a cumprir na vida política.
Não, muito obrigado, senador Buarque. É, claro que nós vamos estar sempre em sintonia, até porque o povo de Brasília, o povo brasileiro, deposita uma confiança enorme na sua pessoa, na sua presença nessa casa, no sentido de que ela contribua decisivamente para que as coisas mudem efetivamente no nosso país, senador Cristóvão. A gente tanto fala em mudança, em reforma, a gente vê que o ritmo não é ainda aquele satisfatório para o povo brasileiro, né? É para alguns, é como a nossa democracia é para alguns ainda. Ela precisa ser aperfeiçoada no sentido de alcançar a todos, né? Vossa Excelência, que é um baluarte na área da educação, é uma expressão sua, né? A democracia precisa alcançar a todos, inclusive no sentido de proporcionar a todos a oportunidade da escola, da educação, né? Por tudo isso, é claro que nós vamos continuar em sintonia, até porque serei ali fora um observador atento e um torcedor fanático da sua participação, da participação dos demais colegas aqui, no sentido de continuarem trabalhando, no sentido de a gente tornar concreto coisas aqui que a gente fala, utopias, coisas que a gente idealiza aqui e muitas das vezes ficam só nesse nível. Portanto, eu que tanto aprendi com Vossa Excelência aqui, acompanhando a sua participação no Senado Federal, levo com muita satisfação o apreço, a camaradagem, a amizade e, sobretudo, a inteligência que Vossa Excelência exercita tão bem, né? E graças a Deus, a coloca a serviço do povo de Brasília, do povo desse tão querido Brasil. Eu quero aproveitar a oportunidade para desejar, fim de ano, é um momento em que a gente se volta mesmo com alegria, para todos, desejar a todos que o ano que vem seja ainda muito melhor do que esse. Espero sinceramente que isso aconteça. Que todos tenham um Feliz Natal. E eu desejo isso, primeiro, para os meus conterrâneos acrianos, os meus pares aqui, vocês, né, que eu tive a alegria de conviver com todos, aos meus auxiliares que aguentaram as minhas rabugices, mas que se mantiveram ali firmes, né, no propósito de me ajudar. Grande parte do que eu conquistei, eu devo a eles. Muito, muito, muito. Agradeço muito. Aos servidores dessa casa, que gente dedicada, que gente dedicada. E aqui eu não quero citar ou mencionar ninguém, porque eu não distingo. O Brasil precisa saber disso, senador Marco Marcel. Que essa casa tem um corpo funcional, permanente ou não, da maior qualidade, que nos auxilia, que nos ajuda, que faz com que a gente possa produzir nessa casa, do mais humilde ao que tem a função mais graduada. Quero agradecer a todos e desejar ao povo brasileiro que não de forma passiva, mas ativa, que provoque, que atue, que conteste, que balance as estruturas, como eventualmente faz, para que as coisas, de fato, comecem a acontecer no nosso país, de forma a satisfazer a grande massa do povo brasileiro, essa que é excluída na saúde, é excluída na educação, é excluída na segurança, não é? Portanto, eu espero que as coisas comecem a acontecer e que o Brasil, os brasileiros, encontrem o caminho da realização plena. Ao meu querido amigo senador Monsanto, companheiro de todas as horas, também os meus agradecimentos sinceros. Vossa Excelência sabe o quanto eu lhe tenho apreço. Espero que Vossa Excelência tenha também, como os colegas que me apartearam aqui, que Vossa Excelência tenha também Deus sempre a lhe acompanhar e a lhe mostrar os caminhos que Vossa Excelência precisa continuar trilhando. Obrigado a todos e felicidade geral para essa nação. Muito obrigado.